Artigos originais. O currículo, o docente e a dimensão atitudinal, uma construção de valores. Autora Tássia Colombo Bersaglia, e acadêmica de pedagogia pela Universidade La Salle Canoas. Autora, Hildegard Susana Ing, doutora em educação. Docente e coordenadora do curso de pedagogia, e professora permanente do programa de pós-graduação em educação da Universidade La Salle Canoas. Integrante do grupo de pesquisa Gestão Educacional nos diferentes contextos. Autora, Louise de Quadros da Silva, mestranda em Educação na Universidade La Salle Canoas. Bolsista Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal Pós-Graduação de Instituições de Ensino Superior. Integrante do grupo de pesquisa Gestão Educacional nos diferentes contextos. Resumo, o tema do presente artigo orbita em torno do currículo e da ação do professor na construção de valores na educação básica. Para tanto, o objetivo consiste em discutir sobre a importância dos conteúdos atitudinais no currículo e a afetividade para o desenvolvimento dos educandos e o processo de ensino-aprendizagem. A metodologia, de cunho qualitativo, buscou suas fontes em uma revisão de literatura acerca da temática. Os resultados encontrados apontam para: a) o trabalho pedagógico deve contemplar todas as dimensões do currículo; b) é importante vivenciar os valores atitudinais e afetividade em sala de aula; c) o professor tem papel primordial nesse processo da construção de valores. Conclui-se que a temática é necessária para a atualidade, uma vez que busca a formação integral dos alunos e contribui para a experiência na diversidade da sociedade. Diante do exposto, compreendemos que o currículo precisa englobar a dimensão atitudinal, pois dará valorização à amplitude de conhecimentos escolares no intuito da formação plena do estudante. Vemos também a importância das atitudes positivas, pois fazem parte da formação e aprendizagem dos estudantes, e assim a figura do professor se aponta como essencial na motivação para as aprendizagens e para o desenvolvimento dos estudantes. Palavras-chave: currículo escolar, valores, conteúdos atitudinais. Introdução. Ao escolhermos nossa profissão docente, muitas vezes não percebemos a complexidade do ato de educar. Durante o percurso de formação acadêmica e continuada, com os estudos, experiências e pesquisas na área, compreendemos que para essa ação é necessário munir-se de múltiplos conhecimentos, habilidades e competências. As produções científicas baseadas em experiências docentes ou até mesmo de revisões bibliográficas contribuem significativamente para atender alguns desafios dessa atividade. Um fato positivo, destacado por Marli André, 2001, página 53, é o aumento em quantidade dessas pesquisas, abre aspas, se observa um crescimento muito grande no número de pesquisas da área da educação no Brasil, oriundo principalmente da expansão da pós-graduação, fecha aspas, autora enfatiza a ampliação na variedade. Pois abre aspas, observam-se também muitas mudanças, seja nas temáticas e problemas, seja nos referenciais teóricos, seja nas abordagens metodológicas e nos contextos de produção dos trabalhos científicos, fecha aspas, André, 2001, página 53. Ainda assim, o campo educacional é muito vasto e rico em assuntos, e possui distintas realidades no cotidiano da escola, seja por fatores socioeconômicos e culturais, além da individualidade e disparidade das figuras que a compõem. Portanto, refletir a atividade humana no processo educativo é importantíssimo para dar sentido à finalidade da escola, como ressalta Vasconcelos, 2011, página 19, abre aspas, a finalidade maior do trabalho da escola é contribuir para a humanização plena de todos, e não só dos alunos, fecha aspas. A partir disso, percebemos que o currículo escolar é um dos principais caminhos nas mudanças da percepção educativa. Vasconcelos, 2011, página 85, questiona o papel da escola, uma vez que não nascemos prontos, estamos em constante aprendizagem, também fora do ambiente escolar. O autor evidencia que, abre aspas, a escola propõe-se a estabelecer uma forma específica de relação, onde tanto a realidade quanto o conhecimento são sistematicamente tematizados, fecha aspas. Encontramos, deste modo, o entendimento do currículo que abraça todas as dimensões de conhecimento e não meramente uma lista de conteúdos programáticos. Vasconcelos, 2011, página 28, grifo do autor, disserta a respeito da visão completa do currículo, que consideram abre aspas conjunto de formulações, representações, saberes, programas, disciplinas, estruturas, e de experiências, atividades práticas, vivências, fecha aspas para todos os atores que compõem a escola. Compreendemos, segundo Zabala, 1998, que o conhecimento escolar se estabelece em três principais dimensões, conceitual, procedimental e atitudinal. Essa última também se faz necessária em sala de aula. É notório que a socialização no âmbito escolar, portanto, nessa interação é possível construir conhecimentos. Partindo desse pressuposto, o professor tem o papel de facilitador e motivador nesse processo de construção de valores e atitudes, colaborando para dar significados positivos com conteúdos implícitos, através de sua vivência e afetividade. Para tanto, essa pesquisa tem por objetivo discutir sobre a importância dos conteúdos atitudinais no currículo e afetividade para o desenvolvimento dos educandos e o processo de ensino-aprendizagem, através da ação do professor. Metodologia. Nosso projeto de pesquisa explora uma temática com abordagem subjetiva, portanto será de natureza qualitativa. Buscamos refletir em torno da problemática para a construção de conhecimentos pertinentes aos desafios da ação educativa, como descrevem Clark, Manhães e Medeiros, 2010, página 78, acerca da importância da reflexão. Abre aspas, as reflexões não são um mero exercício acadêmico, mas uma tarefa necessária à caminhada para a produção de novos conhecimentos, de novos processos, que visam o desenvolvimento de uma autonomia teórico-metodológica e de um olhar crítico. Fecha aspas. Ainda nesse tocante, a pesquisa qualitativa tem a compreensão de dados que não podem ser numericamente mensurados. Consiste na análise mais profunda do nosso objeto de pesquisa, sendo mais condizente com o que pretendemos refletir. Desse modo, para Nunes, 2018, página 82-83. Abre aspas, tal tipo de pesquisa considera ainda a pertinência de uma problemática aberta e passível de mudanças, mesmo que isso altere estruturas de pensamento ou objetivos previamente estabelecidos por nós, pesquisadores. Difere também da pesquisa quantitativa, que privilegia compreensões de acontecimentos a partir de indicadores, problematizando dados e tendências evidenciados pelos resultados obtidos. Na qualitativa temos, de modo geral, a tentativa de compreensão profunda dos significados e das características situacionais evidenciadas. Neste contexto, entendemos também a subjetividade da pesquisa, fundamental para a análise do que é proposto. Fecha aspas. Para tanto, quanto ao procedimento técnico, utilizamos a pesquisa bibliográfica, que permitiu-nos abranger mais pensamento sobre a temática. Ju, 2002, página 45, explica que há uma vantagem na utilização desse método, abre aspas, a principal vantagem da pesquisa bibliográfica reside no fato de permitir ao investigador a cobertura de uma gama de fenômenos muito mais ampla do que aquela que poderia pesquisar diretamente, fecha aspas, ainda segundo Gil, 2002. A pesquisa bibliográfica desenvolve-se por etapas, que não devemos entender como um roteiro rigoroso a ser seguido, mas como uma base para auxiliar nesse processo. O autor destaca alguns passos para a construção da pesquisa, que permeiam desde a escolha do tema, formulação do problema, leituras e escrita. Utilizamos dessa contribuição para a organização deste artigo, promovendo um caminho mais coerente e fácil de perpassar. Referencial teórico. Segundo Crestani, 2017, página 44, abre aspas, a dinâmica do mundo globalizado envolve concomitantemente múltiplos aspectos da vida e da sociedade, fecha aspas, abre aspas, consegue-se perceber que é cada vez menos frequente deter-se e focalizar apenas um aspecto isolado, fecha aspas, com isso, também, Crestani. 2017, página 44, evidencia que abre aspas o processo educativo, com algumas variações circunstanciais, segue aproximadamente a mesma dinâmica, fecha aspas. Ou seja, percebemos que a escola deve acompanhar a evolução crescente no mundo, tornando-a multifacetada. Portanto, devemos perceber o currículo como o norte dessa pluralidade, e ao mesmo tempo, para estabelecer uma equidade entre distintas realidades. Para exaltarmos a importância do currículo no cotidiano escolar, no que tange à sua riqueza e finalidade para o trabalho docente, faz-se necessário conceituá-lo e compreendê-lo segundo as definições trazidas por autores dessa temática. Visto o que, muitas vezes, por senso comum atribuímos complexidade para seu exercício, ou ainda, o expressamos de forma genérica, como destaca Burton, 2008, página 5. Abre aspas. É muito comum ouvir, de professores e outros educadores, que currículo é uma coisa muito complicada, que trabalhar com currículo envolve um grande desafio, que é difícil ensinar a muitos alunos, porque eles são muito diferentes. Enfim, é comum representar o currículo como uma área de trabalho que traz uma multiplicidade de dimensões e que por isso mesmo, requer uma compreensão muito ampla, um grande lastro de conhecimento para se poder dar conta dessas diferentes dimensões. Fecha aspas. Primeiramente, relatamos a origem do termo currículo. Vasconcelos, 2011, página 26, escreve, ressaltando esse conhecimento, abre aspas. Como sabemos, currículo vem do latim curriculum, carreira, curso, percurso, lugar onde se corre, campo, do verbo correre, ato de correr, percurso feito na pista, fecha aspas. Também nos informa de seu aproveitamento no âmbito educacional. Pois abre aspas a partir dos séculos XX, curriculum passa a ser aplicado às instituições de ensino fecha aspas, Vasconcelos, 2011, página 26, substituindo outras denominações. Percebemos, portanto, que sua origem é antiga e desde então sofre alterações em seu próprio entendimento e aplicabilidade. Ao pesquisarmos sobre currículo escolar, desde então, encontramos variadas definições e atribuições de conhecimentos ao longo dos anos, como destacado nos parâmetros curriculares nacionais, abre aspas. Currículo é um termo muitas vezes utilizado para se referir a programas de conteúdos de cada disciplina. Mas, currículo pode significar também a expressão de princípios e metas do projeto educativo, que precisam ser flexíveis para promover discussões e elaborações quando realizado em sala de aula, pois é o professor que traduz os princípios elencados em prática didática fecha aspas, Brasil, 1998, página 49. Torna-se evidente, mediante contribuição de Vasconcelos, 2011, que o currículo escolar é mutável conforme o tempo e o contexto, segundo os sujeitos, conhecimentos e realidade. A concepção e a ênfase do currículo modificaram-se ao longo das eras, provindos dos interesses da educação de cada época. Para tanto, Vasconcelos, 2011, página 32, conclui que abre aspas pode-se depreender o quanto o currículo é um artefato cultural e social, estando sujeito ao jogo de forças de interesses de cada momento histórico fecha aspas. O currículo escolar é polissêmico e multidimensional. Fino, 2017, página 3, relata de sua vivência que abre aspas o currículo total é algo imenso, muito maior do que eu poderia imaginar, e que inclui dimensões como o currículo expresso e o currículo oculto, o currículo planeado e o currículo recebido, o currículo formal e o currículo informal fecha aspas. Atualmente, já estamos caminhando para esse entendimento do currículo. Que abraça todas as dimensões e concentra seu foco a partir dos interesses dos estudantes, como enfatiza Vasconcelos, 2011, página 37, abre aspas. Isto precisa ficar muito patente, o mais importante são as pessoas. O foco está no sujeito, no ser humano fecha aspas. Esse caminho que vem sendo trilhado, mediante contribuições científicas e vivências docentes, até pouco tempo atrás não era compreendido como importante para a educação, como cita o autor. Abre aspas ao longo do tempo, no entanto, nem sempre o enfoque, tanto teórico, quanto prático, dado a estes elementos foi equilibrado. Até não muito tempo atrás, quando se falava em currículo escolar, a ênfase quase sempre pendia para o objeto de conhecimento, saberes, conteúdos, mesmo assim de forma reducionista, a histórica, pouco se falando sobre as relações com o contexto, desde a sala de aula, escola, comunidade, até a sociedade como um todo, bem como sobre os sujeitos do currículo, em especial os educandos e os educadores. Fecha aspas, Vasconcelos, 2011, página 32. Nesse sentido, o equilíbrio mencionado por Vasconcelos torna-se essencial para promover todos os âmbitos de conhecimentos considerados importantes para uma educação de qualidade e para a formação integral dos estudantes, visto que é na escola que eles passam boa parte do seu tempo, além de ser um dos lugares de maior interação. Conforme destaca Zabala, 1998, página 30. Abre aspas, devemos nos desprender desta leitura restrita do termo conteúdo e entendê-lo como tudo, quanto se tem que aprender para alcançar determinados objetivos que não apenas abrangem as capacidades cognitivas, como também as demais capacidades. Deste modo, os conteúdos de aprendizagem não se reduzem unicamente às contribuições das disciplinas ou matérias tradicionais. Portanto, também serão conteúdos de aprendizagem todos aqueles que possibilitem o desenvolvimento das capacidades motoras, afetivas, de relação interpessoal e de inserção social. Fecha aspas. Para tanto, ao optarmos por um currículo que aborde todas as dimensões de maneira correta, proporcionamos aos estudantes uma formação mais completa, que contemple seus saberes, construção do pensar e agir. Zabala, 1998, página 31, explica a presença de três dimensões do currículo que correspondem aos conteúdos importantes a serem trabalhados em sala de aula. Abre aspas, agrupa os conteúdos segundo sejam conceituais, procedimentais ou atitudinais. Essa classificação corresponde respectivamente às perguntas o que se deve saber, o que se deve saber fazer, e como se deve ser. Portanto é preciso saber, saber fazer e ser nesse modelo. Fecha aspas. Compreendemos, portanto, a importância das três dimensões do currículo. Mas também devemos deixar claro que podemos distribuí-las de maneira diferente de acordo com a faixa etária, agregando eficientemente o que pressupõe cada ano escolar, conforme afirma Zabala, 1998, página 31. Abre aspas, certamente, a distribuição da importância relativa dos distintos conteúdos não é a mesma em cada um dos diferentes períodos. O mais provável é que nos cursos iniciais exista uma distribuição mais equilibrada dos diversos conteúdos, ou que se dê prioridade aos procedimentais e atitudinais acima dos conceituais. Fecha aspas. Para ilustrar Tássia Colombo Bersagui, Hildegard de Susana Ing e Louise de Quadros da Silva, a partir de Zabala, 1998, elaboraram categorias de conteúdos. Uma engrenagem, que depende de todas as partes para o seu funcionamento. Categorias de conteúdos. Conteúdos atitudinais, valores, atitudes e normas. Conteúdos conceituais, fatos, conceitos e princípios. Conteúdos procedimentais, procedimentos, técnicas e métodos. Nesse momento, enfatizamos a necessidade dos conteúdos atitudinais em sala de aula. Pois, conforme Crestani, 2017, através das atitudes, reflexões e valores dos estudantes e principalmente dos professores torna-se possível construir-nos enquanto sujeitos da sociedade, aspirando um futuro melhor, assim como para contemplar uma educação de qualidade. Essa ação se dá de modo subjetivo, como afirma Souza, 2005, página 21. Abre aspas, a educação é um projeto de valores, valores são subjetivos e relativos às representações que os sujeitos têm de si. No ato de educar, negociam-se constantemente significados e sentidos de conhecimentos, experiências e valores próprios e do outro mesmo sem ter consciência do que se está negociando. Essa negociação se dá em um espaço de intersubjetivo. Fecha aspas. Após esse entendimento, percebemos que o professor tem papel fundamental para que essa prática se concretize em sala de aula. Visto que o docente é inteiramente observado, admirado e visto como exemplo por seus estudantes. Como descreve Crestani, 2015, página 21, abre aspas, qualquer gesto, atitude, palavra e mesmo expressões não verbais são matéria-prima para que a criança e adolescente trabalhem e metabolizem tudo quanto recebem a fim de estruturar sua identidade. Fecha aspas. Portanto, é melhor que o professor fique ciente da dimensão humana da docência ao escolher sua profissão. Crestani, 2017, página 38, discorre sobre essa tomada de consciência, explicando que, abre aspas, o educador é apenas uma pessoa consciente de sua escolha e de sua responsabilidade pessoal e social. Sabe que precisa fazer algo para seus concidadãos e para a sociedade que o acolhe. Fecha aspas. Ainda segundo Crestani, 2017, página 47, abre aspas, o educador não passa só o conteúdo de sua disciplina. Seu modo de ser, de se expressar, de relacionar-se também é conteúdo educativo que contagia os alunos. Fecha aspas. Outro fator importante a destacar é que o professor não deve alimentar ambivalências em suas ações, posicionamentos, comportamentos e palavras, uma vez que, como dissemos anteriormente, está em constante relação com os estudantes e contribuindo para a construção de identidade, em noções de regras, convivência e escolhas desses educandos. Como cita Freire, 2015, página 35, sobre o comprometimento do educador. Abre aspas, o professor que realmente ensina, quer dizer, que trabalha os conteúdos no quadro da rigorosidade do pensar certo, nega, como falsa, a fórmula farisaica do faça o que eu mando e não o que eu faço. Quem pensa certo está cansado de saber que as palavras a que falta a corporeidade do exemplo pouco ou quase nada valem. Fecha aspas. Por fim, a afetividade na relação professor-aluno contribui positivamente para o ensino-aprendizagem, pois, como nos diz Crestani, 2017, página 153, abre aspas, o educador é o maestro que tenta reger as relações de forma mais construtiva possível. Fecha aspas. Sendo assim, o professor deve ser um motivador que desperte alegre do aprendizado, de forma a ser atencioso, ouvinte e cuidadoso com os estudantes, pois com essa experiência afetiva da relação é possível transpor barreiras e dificuldades que possam acontecer em sala de aula. Cunha, 2008, página 51, afirma que, abre aspas, o afeto, sendo em qualquer que seja a circunstância, é o primeiro caminho para a conquista da atenção do aprendiz. Ele é um meio facilitador para a educação. E rompe em lugares, que muitas vezes estão fechados às possibilidades acadêmicas. Considerando o nível de dispensão, conflitos familiares e pessoais e até comportamentos agressivos, na escola hoje em dia seria difícil encontrar algum outro mecanismo de auxílio ao professor mais eficaz. Fecha aspas. Destacamos também que a afetividade não se dá por falta da ciência, elas se interligam, pois compreendemos a, abre aspas, aprendizagem como forma de enriquecer e potencializar o desenvolvimento dos aspectos cognitivos e formativos do currículo. Fecha aspas. Melo, Lima, Costa, 2014, página 182. O afeto se torna essencial para o desenvolvimento dos estudantes e para a construção de conhecimentos, como explica Piaget, 1976, página 16. Abre aspas, vida afetiva e vida cognitiva são inseparáveis, embora distintas. E são inseparáveis porque todo o intercâmbio com o meio pressupõe ao mesmo tempo estruturação e valorização. Assim é que não poderia raciocinar, inclusive em matemática, sem vivenciar certos sentimentos, e que por outro lado, não existem afeições sem um mínimo de compreensão. Fecha aspas. Após esse arcabouço teórico, entendemos que para o exercício docente é necessário inteirar-se das ideias expostas acima, visto o que, a socialização e humanização nessa profissão. Partindo desses pressupostos, no tópico a seguir discutimos mais a respeito da abrangência do currículo, da importância das atitudes e valores expressos em sala de aula e do papel do professor para uma educação de qualidade. Análise e discussão dos dados. Mediante as reflexões apresentadas no referencial teórico, compreendemos que o trabalho pedagógico deve contemplar todas as dimensões do currículo. Além disso, os valores, atitudes e afetividade têm grande importância no processo de ensino-aprendizagem. Assim, o papel do professor neste processo torna-se primordial. Na sequência, discorremos sobre cada um dos achados da pesquisa. O trabalho pedagógico deve contemplar todas as dimensões do currículo. Evidentemente, o ato de educar é complexo. Mediante tantas atribuições que a escola se encarrega e que os professores têm a exercer, Vasconcelos, 2011, página 160, reflete que abre aspas uma das grandes questões da escola é sem dúvida o que deve ser ensinado, o que é importante, relevante, o que vale a pena fazer parte do currículo fecha aspas nesse sentido. Acreditamos que não se pode pensar somente nos conteúdos obrigatórios, esquecendo-se dos fatos que ocorrem no cotidiano e fazem parte do processo de ensino-aprendizagem. Ou seja, também devemos trabalhar conteúdos de cunho social, de valores e atitudes, que se estendem de forma global ou pessoal, que denominamos de temas transversais, expostos nos parâmetros curriculares nacionais. Abre aspas, temas transversais têm natureza diferente das áreas convencionais. Tratam de processos que estão sendo intensamente vividos pela sociedade, pelas comunidades, pelas famílias, pelos alunos e educadores em seu cotidiano. São debatidos em diferentes espaços sociais, em busca de soluções e de alternativas, confrontando posicionamentos diversos tanto em relação à intervenção no âmbito social mais amplo quanto à atuação pessoal. São questões urgentes que interrogam sobre a vida humana, sobre a realidade que está sendo construída e que demandam transformações macrossociais e também de atitudes pessoais, exigindo, portanto, ensino e aprendizagem de conteúdos relativos a essas duas dimensões. Fecha aspas, Brasil, 1998, página 26. A vivência em sala de aula é muito rica. Os estudantes mostram-nos com suas palavras, atitudes e relações muitos assuntos que podem ser trabalhados para construir valores e sanar dúvidas pertinentes ao campo comportamental. Esse trabalho é positivo, pois parte do interesse deles, garantindo-nos mais atenção. Além de ajudarmos a desenvolver valores éticos e morais dos educandos, construindo sua personalidade e reflexões atitudinais, que são igualmente importantes como aprendizagem. Todavia, não é necessário que pensemos em caixinhas, essas atividades com temas transversais podem ser trabalhadas de maneira interdisciplinar, implícita, englobando outros conteúdos, ou ainda com projetos, ou tema gerador, sequência didática. Na verdade, a forma metodologia está interligada aos conteúdos, contribuindo para a aprendizagem significativa. Eleger um currículo que englobe de maneira condizente as dimensões supracitadas no tópico anterior acarreta em uma formação mais completa dos estudantes, como explica Zabala, 1998, página 32, abre aspas num ensino que propõe a formação integral a presença dos diferentes tipos de conteúdos estará equilibrada, por outro lado, um ensino que defende a função propedêutica universitária priorizará os conceituais fecha aspas quando priorizamos essa formação integral dos sujeitos estamos buscando educá-los para a criticidade e autonomia, não somente uma memorização de conhecimentos, mas uma apropriação no sentido de pensar, agir e ser o que se aprende. As três dimensões do currículo são importantes justamente para organizarmos, objetivarmos e avaliarmos os conteúdos de aprendizagem. A importância dos valores atitudinais e da afetividade. Apontamos, como anteriormente, para a importância das atitudes em sala de aula, também pela figura do professor. Não somente a construção de valores por meio de explicações, mas também com o testemunho, vivências e ações. Quando discutimos sobre isso, queremos afirmar que os estudantes se espelham no comportamento e atitudes dos educadores, e então, na subjetividade de nossas ações, estamos construindo valores. Crianças e jovens também aprendem por outros meios, com a internet ao alcance de muitos, é possível apropriar-se de variados conhecimentos. Porém, na escola que acontece a socialização, trocas de experiências, relacionamentos, busca por aceitação dos outros e de si mesmos, etc. Nessas vivências os estudantes constroem valores, dão juízo do certo e errado e praticam, por seus atos, o que está internalizado. Com isso, também evidenciamos a importância desses valores como aprendizagem, Por conseguinte, é necessário que os educandos estejam cercados de atitudes positivas. Crestani, 2015, página 90, disserta o encontro desse pensamento. Abre aspas. A criança, no princípio, absorve pequenos hábitos positivos não como valores em si, mas como conveniências recomendadas pelos pais educadores, sob a forma de limites, pode ou não pode. Com o tempo, vai percebendo que, por detrás de cada limite ou recomendação dos pais adultos, existe um valor que inicialmente as crianças o absorvem apenas como sendo bonito ou feio. Mas ainda não sabem por que isso é bonito e aquilo é feio. Com o despertar para a vida, para a sociedade e para o mundo, captam e percebem as diferenças no proceder humano e sua maior ou menor conveniência. É o valor de cada gesto, de cada atitude e de cada escolha que vai penetrando no grande capítulo do agir humano da pessoa. Fecha aspas. Como contribuição no processo do ensino-aprendizagem, a afetividade tem grande relevância. Pois como nos diz Vasconcelos, 2011, página 160, abre aspas, o aluno não é uma máquina de conhecer, mas um ser humano, onde a aprendizagem envolve desejos, necessidades, afetos, liberdade, participação ativa, fecha aspas. Portanto, acreditamos que cultivar uma relação harmônica e afetiva instiga os estudantes a motivarem-se nos estudos, proporcionando um melhor ambiente para a construção própria de conhecimentos. Também ressaltamos que a afetividade nada tem a ver com falta de seriedade e uso da autoridade do professor como mediador, como afirma Freire, 2015, página 138, abre aspas. Na verdade, preciso descartar como falsa a separação radical entre seriedade docente e afetividade, fecha aspas. É possível que o professor exerça o papel de articulador com afeto, a fim de beneficiar o caminho pedagógico. O papel do professor no processo de ensino-aprendizagem. Trabalhar no ambiente educacional significa lidar diretamente com pessoas, em vasta pluralidade, são crianças, jovens e adultos diferentes, assim como colegas e familiares dos educandos. Nossa profissão é inteiramente humanizada e exige-nos refletir nossa forma de pensar e agir, sobretudo, por estarmos contribuindo para a formação dos estudantes. Pois, como cita Crestani, 2015, página 95, abre aspas, pais educadores são os que mais tendem a marcar as crianças e jovens em seu processo de crescimento e formação, fecha aspas. Em consideração a esse fato, acreditamos que é necessário que o professor tenha mais do que uma boa bagagem teórica, precisa conhecer seus estudantes. A realidade que se encontra a escola, ser coerente, motivador, empático e estar seguro com seu trabalho, pois todos esses fatores acarretam significativamente no processo de ensino-aprendizagem. Por isso, primeiramente o professor deve motivar-se por sua escolha para que seja visível aos estudantes, o famoso brilho no olho que se apresenta ao lecionar, de forma não programada. Também deve revisitar-se e refletir cada vez mais acerca de suas decisões e atitudes, até mesmo fora da sala de aula, para contribuir com a veracidade do seu trabalho docente. Crestani, 2017, página 39, descreve sobre a postura do professor, complementando esse pensamento. Abre aspas, no amadurecimento de sua escolha, o educador é a pessoa que aprendeu a se conhecer, a pensar sobre si mesmo, em suas potencialidades e pendores, sobre os outros, a vida e o mundo circundante. Por aquilo que é, que faz, fala e apresenta, tenta motivar para que cada um descubra seu caminho, faça sua história com liberdade e realize seu modo bem em seu entorno, fecha aspas. O educador deve explorar sua sensibilidade em sala de aula, utilizar o que Freire, 2015, denomina de bom senso, para entender se algum estudante passa por problemas. Essa sensibilidade é essencial para o processo de ensino-aprendizagem, visto o que, se somente quisermos passar os conteúdos programados, perderemos o foco que é o educando, sua construção de conhecimento, suas dificuldades, anseios, a sua formação. Como ressalta Cunha, 2008, página 63. Abre aspas, o modelo de educação que funciona é aquele que começa pela necessidade de quem aprende e não pelos conceitos de quem ensina. Ademais, a prática pedagógica para afetar o aprendente deve ser acompanhada por uma atitude vicária do professor. Fecha aspas. Sabemos que ser professor não é tarefa fácil, principalmente na atualidade com os avanços do mundo globalizado. A ação educativa é muito singular, o que pode funcionar para uma turma em uma escola, não funciona para outra, ainda que seja de realidade próxima, assim como acontece de um ano para outro. Porém, há um fator que impulsiona a busca por qualidade nessa ação, que é destacado por Crestani, 2017, página 94, abre aspas, formar para o mundo de hoje, sabendo readaptar e relativizar as estratégias e os esquemas antigos. Fecha aspas. O professor deve ter esse olhar atento aos interesses dos estudantes, avaliando a si mesmo para ressignificar o trabalho pedagógico, quando necessário. Há tantos outros fatores sobre o exercício docente possíveis de serem discutidos em uma pesquisa, entretanto o que cabe nessa destacar, finalizando o tópico, é a consciência da nossa missão de educar, através do amor solidificado mediante relações afetivas e cuidadosas, pois como nos diz Crestani, 2017, página 155, abre aspas, o trabalho de cada educador tem um alcance que ultrapassa sua ação e sua longevidade, perdura e permanece depois de sua morte nos ensinamentos passados com afeto e ternura ao longo de sua caminhada. Fecha aspas. Logo, necessitamos entender sobre a importância da nossa profissão, de como exercê-la bem e que estaremos sempre atrelados à história de vida dos educandos. Considerações finais. Qual a importância de contemplar a dimensão atitudinal no currículo? Como os professores contribuem para a construção de valores em sala de aula? Essas foram algumas inquietações motivadoras para a pesquisa, provindas de uma percepção da prática em sala de aula e de comentários em aulas acadêmicas. Diante do exposto, compreendemos, primeiramente, que o currículo precisa englobar as dimensões, pois dará valorização à amplitude de conhecimentos escolares. Apontamos para a humanização do nosso trabalho docente, uma vez que, como enfatiza Vasconcelos, 2011, página 135, abre aspas, no trabalho com o currículo escolar pautado na atividade humana e como princípio educativo, atentamos para todas as relações e mediações que as pessoas estabelecem, dado seu caráter potencialmente formativo. Fecha aspas. Por isso, a importância das atitudes positivas, pois também fazem parte da formação e aprendizagem dos estudantes. Sendo assim, a figura do professor é essencial na motivação para as aprendizagens e para o desenvolvimento dos estudantes, pois como bem descreve Crestani, 2017, página 58, que o educador deve dar a devida atenção a todas as dimensões educativas, estando, abre aspas, atento aos conteúdos racionais a serem ministrados, mas igualmente zeloso com conteúdos existenciais. Do afeto, das relações interpessoais, dos valores e do finalismo da vida, este educador marca positivamente cada educando. Fecha aspas. Consideramos a temática dessa pesquisa importante, pois a formação comportamental, atitudinal e de valores positivos dos estudantes, principalmente na atualidade, são essenciais para que se tornem pessoas que exerçam a cidadania, que convivam com a diversidade com respeito, não discriminando o diferente, que contribuam para a vivência em sociedade. O campo educacional é dinâmico, não estático, portanto discussões como essa não devem findar, pois estamos em constantes mudanças e a educação acompanha esse caminhar. Deste modo, torna-se necessário cada vez mais explorarmos todas as demandas do campo, para que contribuam na praxis de professores. Para tanto, esse estudo suscita mais pesquisas, seja por revisão bibliográfica ou empiricamente, pois a chegada pode ser um ponto de partida. Referências. André, Marli. Pesquisa em Educação, Buscando Rigor e Qualidade. Caderno de Pesquisa, São Paulo, N. 113, página 51. 64, julho de 2001. Disponível em http://www.cielo.br/pdf/cp/n113/a03n113. Acesso em 7 de setembro de 2018. Brasil. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Fundamental, parâmetros curriculares nacionais, terceiro e quarto ciclos, apresentação dos temas transversais. Brasília, DF, 1998. Disponível em http://duplaportal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/t-transversais.pdf. Acesso em 13 de novembro de 2018. Burton, Terezinha Frois. Complexidade, multireferencialidade, subjetividade, três referências polêmicas para a compreensão do currículo escolar. Em aberto, Brasília, DF, V12, N58, página 313, Abrjum, 2008. Disponível em http://duplaemaberto.inep.gov.br/index.php/emaberto/article/download/1885-1856. Acesso em 21 de setembro de 2018. Crestani, Alfredo, IR. A missão de educar com qualidade, princípios, valores e atitudes na ação educativa. Porto Alegre, Edipucres, 2017. Crestani, Alfredo, IR. Construir a vida com sentido. Porto Alegre, Edipucres, 2015. Cunha, Antônio Eugênio. Afeto e aprendizagem, relação de amorosidade e saber na prática pedagógica. Rio de Janeiro, BAC, 2008. Fino, Carlos Nogueira. Currículo Inovação Pedagógica, a Mistura Improvável. Revista de Estudos Curriculares, Braga, V2, N8, página 313, 2017. Disponível em https://www.noniumin.php/article/via-file-3627. Acesso em 14 de outubro de 2018. Freire, Paulo. Pedagogia da Autonomia, Saberes Necessários à Prática Educativa, 50, Editora Rio de Janeiro, Paz e Terra, 2015. Ju, Antônio Carlos. Como Elaborar Projetos de Pesquisa, 4, Editora São Paulo, Atlas, 2002. Kauark, Fabiana, Manhães, Fernanda Castro, Medeiros, Carlos Henrique. Metodologia da Pesquisa, Guia Prático. Itabuna, Via Literarum, 2010. Melo, Raimunda Alves, Lima, Maria da Glória Soares Barbosa, Costa, Antônia Flávia Moraes da. O Currículo das Escolas do Campo e Articulação dos Saberes da Cultura Camponesa aos Conhecimentos Escolares. Camini, Caminhos da Educação, Franca, V6, N2. Página 167-184, 2014. Disponível em https://franca-unesp.br/index.php/caminhos-article-via-1214. Acesso em 6 de dezembro de 2018. Nunes, Diego Brandão. A importância do sentido no aprender geografia. Possíveis caminhos para um reconhecimento entre a geografia, o sujeito e o mundo, 2018, 252-F. Dissertação, mestrado em Geografia, Instituto de Geociências, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2018. Disponível em https://lume-ufrgs.br/10183-181448. Acesso em 15 de setembro de 2018. Piaget, Jean. A Construção do Real na Criança. Rio de Janeiro, Zahar, 1976. Souza, Vera Lúcia Trevisandi. Escola e Construção de Valores, Desafios à Formação do Aluno e do Professor. São Paulo, Loyola, 2005. Disponível em https://gol.gl/udisp. Acesso em 25 de outubro de 2018. Vasconcelos, Celso dos Santos. Currículo, Atividade Humana como Princípio Educativo 3, Editora São Paulo, Liberdade, 2011. Zabala, Antoni. A Prática Educativa, Como Ensinar. Porto Alegre, Artmed, 1998.